Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da Fabico. Coordenação, professora Sandra de Deus.
O convidado de hoje do Entrevista Coletiva é o desenhista de humor Santiago, que está completando 30 anos de carreira e é um dos mais importantes desenhistas do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Ao longo de sua trajetória, Santiago já recebeu prêmios e homenagens em diversos países ao redor do planeta, até mesmo no Japão, em 1989. Atualmente, seu trabalho pode ser visto duas vezes por semana no Jornal do Comércio, em diversas publicações especializadas, como o Pasquim 21. Bom dia, Santiago. Estamos satisfeitos que tenha aceito o nosso convite. O que é o humor para ti? E como deve ser o humor de um cartoon?
O que é o humor é uma definição difícil. Eu não tenho a minha definição própria de humor. Eu sei fazer humor. O que, que seria humor? Seria talvez a forma de abordar um assunto de forma descontraída e imaginosa. Original e talvez crítica, né? Nem sempre ele é crítico, mas a maioria das vezes ele é crítico. E a segunda pergunta que olha, qual seria
essa? Como deve ser o humor de um cartoon?
É o humor do cartoon? Bom, quando tu diz cartoon, tu já tá dizendo humor, porque o cartoon é um desenho humorístico, né? O humor do cartoon, eu acho que tem que ser mais ou menos o que eu disse na resposta anterior. Tu tem que unir a graça ou um certo engenho, porque esse engenho que produz a graça, com uma pitada crítica, né? Esse seria o ideal do cartoon. O cartoon ideal seria esse, que unisse humor e crítica. Agora, nem sempre a gente também tá afim de fazer crítica, né? A gente não pode ser também um chato, um profetário. Então, tem vezes que o humor é humor mesmo, é brincadeira, é descontração, puramente existe. Eu faço muito cartoon que é puramente brincadeira. Eu não faço só crítica. Agora, o ideal seria que fosse unisse humor e crítica. E mais ainda, tudo isso sem palavras. Esse é o ideal. O cartoon ideal para mim seria esse. Um bom desenho, uma boa ideia e sem palavras. E com uma pitada crítica.
E um traço simples.
É, um traço simples sim, mas nem sempre, porque tem desenhos que são mais sofisticados, mas o Edgar Vasque, por exemplo, é um camarada que tem um desenho sofisticado, com achuras, com sombras, né? Não quer dizer que seja. Agora, se for simples, encanta bastante, né? Nós temos um exemplo aí de um desenhista um desenhista gaúcho chamado Canini, que mora hoje em Pelotas, que é um camarada que encanta todos os outros desenhistas pela simplicidade do traço, pela economia extrema de linhas que ele usa. Ele é um camarada que conseguiu sintetizar em pouquíssimas linhas o que ele quer dizer. Então isso aí encanta bastante. Ou às vezes o desenho do Veríssimo na Família Brasil, onde ele faz meia dúzia de traços também e já mostra quem são os personagens também, é um traço bom também.
Como começou a tua carreira e de onde veio esse interesse pelo desenho e pelo humor?
Isso aí eu acho que eu nasci com o gosto pelo desenho, né? Desde de menininho eu que desenhava, mas mais tarde, depois da minha adolescência, na minha juventude, é que eu comecei a exercitar a coisa de fazer humor, de fazer piada, juntar aquele desenho que eu já vinha exercitando desde criança com essa coisa de fazer a piada. Que é aí que você constrói um cartunista, né? O cara que consegue desenhar para expor a sua ideia e consegue ter ideias originais e eu chamo de verve, aquele cara que saca um lado engraçado das coisas. Isso é verve. E aí esse camarada aí tá, né, se ele conseguir a ferramenta do desenho e a ferramenta do desenho também é adequada ao traço humorístico, né, o traço caricatural, tá pronto o cartunista, né, de boa qualidade. Eu já vi muito assim casos de desenhistas que tem bom desenho, mas não tem boas ideias. Mas tu perguntou de onde que veio, né? Isso aí tudo, desde menino, depois eu tava dizendo, na juventude eu aperfeiçoei a capacidade de fazer piadas e já na faculdade eu comecei a desenhar em jornais estudantis. Eu tava sempre procurando uma brecha. Enquanto essa brecha não aparecia, essa brecha profissional, essa possibilidade de eu viver disso, eu tinha muita vontade de viver do desenho. Eu fui fazer o curso de arquitetura, porque achei que a arquitetura estava perto do que eu queria. Eu quero um engano, não tinha nada que ver arquitetura com o que eu fazia. Eu teria feito melhor negócio se tivesse feito o curso de Belas Artes, onde eu aprenderia técnicas, teria feito um grande negócio. E no curso de arquitetura eu comecei a desenhar para jornais estudantis aqui da principalmente da engenharia, que tinha um jornal bom chamado o Construção, o nome do jornal, feito pelo seu E da Engenharia. E depois, em seguida, apareceu a possibilidade profissional de eu trabalhar na Folha da Tarde, e eu fui me integrando no jornalismo e terminei abandonando o curso de arquitetura.
Não só arquitetura, tu fizeste também jornalismo e artes plásticas. Nenhuma delas tu conseguiu?
Eu fiz o começo de todas elas. Eu tenho pós-graduação e desisti de cursos. Consegui desistir de três. Ou os cursos desistiram de mim, não sei. Mas a primeira vez que eu fiz vestibular, eu fiz para arquitetura e terminei passando. Naquele tempo a gente passava na segunda opção, que era Belas Artes, e cursei, não sei se meio ano, um pouco mais, meio ano de Belas Artes, e tentei de novo arquitetura. E aí eu entrei na arquitetura. Aí depois, mais tarde, quando eu tentei fazer algumas cadeiras da Belas Artes junto, mas não deu certo. Depois eu terminei pedindo transferência do Belas Artes para o jornalismo, achei que estava mais perto. Lá eu fiz mais um ano e pouco, e também não levei adiante, não porque não gostasse do curso, acho que o curso é sempre importante para mim, mas o tempo foi ficando muito difícil. Eu não sou muito adestrado para usar o tempo, tio. O tempo para mim é uma coisa que se esvai na minha mão, assim, de maneira incrível. Meu dia tinha que ter, para poder fazer o que eu tenho que fazer, meu dia tinha que ter 30 horas. Porque eu sou dispersivo, sou completamente dispersivo, não tem condição de usar o tempo assim de uma maneira racional.
Uhum. Como é que é o teu processo? Tem algum método que tu utiliza?
A sobrevivência obriga a gente a ter alguma disciplina, né? Porque eu passou uma mosca na minha frente, eu vou olhar a mosca agora primeiro, depois vou pensar no resto dos problemas. Então eu me obriguei a ter assim, me impor uma certa disciplina, que é eu levanto pela manhã, olho os jornais, né? Olha, leio os jornais e pelas nove e pouco eu já tenho que estar na minha mesa tentando fazer alguma coisa, tentando produzir alguma coisa dos compromissos que eu tenho. Aí eu me obrigo a fazer quase com um horário comercial, até o meio-dia, depois das duas em diante, até o fim da tarde, para mim poder dar conta dos meus compromissos.
E essa pressão?
Mas às vezes é muito complicado isso, porque um amigo telefona e de repente entra um papo, uma conversa boa, fica. Fico 40 minutos no telefone, por exemplo, com um amigo, e a coisa não anda.
Essa questão de eu tenho que ser criativo, tem um deadline, como é que lida com isso? Complicado?
É uma disciplina que a gente cria e depois a gente alia a disciplina, alguns truques também na produção do humor, porque a gente vê muita coisa. Eu acho que o humor gráfico, e não só o humor gráfico, qualquer outra forma de produção artística, requer um cabedal grande de informação, né? De ver coisas, tudo que vem pintar na frente, tem que olhar, tem que ver, tem que prestar atenção, tem que. Então eu tenho, nos longos dos meus 54 anos de idade, eu já acumulei muita coisa na minha meu disco rígido de memória, hein? E essas coisas vão te estimulando. E há truques, né? Como toda profissão, existem truques. Às vezes tu não consegue ter uma ideia super, super original. Tem alguns truques que tu usa no desenho e tal. Mas eu acho que o meu compromisso, assim, sempre com o leitor, eu tenho um compromisso. Eu aprendi com o Luiz Fernando Veríssimo que a gente tem que ser pelo menos interessante. Acho que não pode também estar tomando o tempo do leitor para dizer uma bobagem, um experimentalismo gráfico que eu queira fazer. Eu vou fazer esse experimentalismo, talvez um jornal mais vanguardista e tal, mas no meu jornal eu vou ter que, os quais eu trabalhei, eu tenho que trazer uma ideia original e interessante, pelo menos interessante, se não for mais do que isso. Então eu luto muito assim para que meu desenho saia pelo menos interessante, pelo menos saia um cartoon que seja razoável, pelo menos, né? Eu não procuro nunca, não, sabe, às vezes tu tem dias que tu não tem humor, que tu tá mal-humorado, tá, as coisas tão difíceis, mas não adianta, o leitor não tem culpa disso, tem que fazer uma coisa que seja pelo menos interessante. Eu notei que o Veríssimo sempre faz isso, né? O Veríssimo, quando vai escrever uma crônica, ele é pelo menos interessante, se ele não for muito mais que isso, crítico e super original e tal.
Agora tu já tem experiência acumulada, bagagem e cancha, mas no início de carreira chegou a bater desespero alguma vez por estar chegando o deadline na hora de enviar e não ter pintado aquela ideia? Porque no cartoon diário não tem como ter a charge de gaveta daí. Como é que
não, não, isso aí me apavorou no começo. Quando eu trabalhei na Folha da Tarde, vocês devem ter ouvido falar já, as gerações novas, mas é um jornal que já desapareceu em 1984. É um dos tantos jornais que eu afundei. Eu fundei pouquíssimos, agora afundei vários, né? O Titanic que eu Não, não ajudei a afundar, não. Eu estava presente na hora que afundou. Na hora, todos os jornais que eu tive, eu estava presente na hora do naufrágio, mas não acho que não ajudei a afundar. Até porque meus salários sempre foram muito pequenos. Mas na Folha da Tarde eu era ilustrador. E aí, de repente, havia um humorista, que também da geração antiga, que é conhecido muito até hoje, Carlos Nobre se chamava. O Carlos Nobre tinha uma coluna na Folha da Tarde, e ele foi contratado pela Zero Hora. E aí ficou vaga o espaço que o Carlos Nobre fazia humor de texto, né? Ele não desenhava. E pedindo para me fazer uma charge diária. Aí eu me apavorei, digo, pô, como é que eu vou fazer um desenho diário? Que ilustração, tu já vinha com o texto pronto, né? Tu já era meio caminho andado, a ilustração já estava mais ou menos delineado o que tinha que ser. E aí eu fiz. Para deixar na gaveta assim, vários desenhos que poderiam ser atemporais, que poderiam se usar a qualquer hora, de medo que eu não me faltasse ideia. Infelizmente, nunca precisei usar esses desenhos que ficaram na gaveta. Pude fazer desenhos sempre em cima do assunto diário. Agora que dá um pavor sim. Saber que tem um jornal na tua frente todos os dias e vai dar um branco e tal. E um efeito contrário. Tu tem tanta necessidade de fazer uma coisa legal que bloqueia, existe esse perigo, mas não havendo comigo, eu também tenho ideias boas e mantive, nunca mais precisei fazer quase nada de gaveta. Agora, que é como tu diz, a charge tem, ela se impõe no dia, né? O assunto se impõe naquele dia, então às vezes tu não tem nem como não tem muito fugir daquele assunto, tem que enfrentar ele.
E quais os cartunistas que te influenciaram mais?
Ah, isso aí é importante falar, porque ninguém constrói nada que não seja em cima do que os outros já fizeram, né? É a coisa da cultura que vai se sedimentando, né? Tudo que foi feito anteriormente é aproveitado agora, não tem dúvida nenhuma. E eu fui construindo o meu estilo, o meu jeitão aí, em cima de muita gente. Na adolescência, antes da adolescência, até na adolescência, muita coisa das revistinhas Disney, que eu sou pré-televisão, né? Eu sou um cara que não tive cultura televisiva na infância, nem na juventude, porque eu fui conhecer o bicho televisão quando eu vim para Porto Alegre com quase 20 anos de idade. Aí que eu fui ver o que era a tal da televisão que tanto falava. Lá no interior não chegava, não havia essas. Já estava chegando quando eu saí de lá, estava começando a chegar, mas eram imagens muito ruins ainda. Então a minha cultura se dava pelo quadrinho, história em quadrinho, revistas, não tinha outra maneira. E os Disney foram importantes na minha adolescência. Depois, mais tarde, teve uma coisa que aconteceu que foi muito importante. Claro, os desenhos que saíram na revista O Cruzeiro eram importantes também, a revista O Cruzeiro era muito forte. E aí, isso, na minha já quase juventude, assim, já passando a adolescência, começou a aparecer no Correio do Povo, que chegava lá na minha cidade, começou a aparecer as tiras as páginas do Tintim, que era o herói do desenhista belga chamado Hergé. E eu gostei muito daquele desenho, porque era só delineado, um desenho que não tinha muita sombra, e aquilo ali me fez a cabeça, né? Eu me influenciei bastante por aquilo ali. Foi uma coisa bem decisiva na minha vida. E depois, em seguida, surge em 69. Doutor com 19 anos, surge o Pasquim. Aí eu passei a ser comprador do Pasquim a todo momento, e também o pessoal do Pasquim me influenciou. Eu tentava copiar os desenhos do Ziraldo. E aí depois eu comecei a ver na revista Playboy um desenhista também que me chamou a atenção, e eu gostei muito do jeitão que ele fazia os desenhos, que é um cara chamado Garran Wilson, um americano, que desenha muita coisa de desenho de humor negro. Até hoje eu acho que ele está em ativa. Talvez vocês conheçam, na revista Playboy, às vezes saem alguns desenhos dele, sempre com humor negro. E ele tinha um desenho que me interessava muito, era um desenho muito estranho, muito diferente. Esse cara deve ter influenciado uma parte do que eu fiz. E por aí eu fui construindo minha, né, as minhas tendências, mas isso tudo vai jogando num caldeirão, né, vai fervendo, e daqui a pouco começa a sair uma coisa. Eu considero que eu só consegui ter um traço meu aos 22, quase 23 anos de idade, quando eu estava quase entrando no curso de arquitetura, que eu consegui ter um traço meu. Até então eu ficava meio que chupando um, chupando o outro, tentando achar um jeitão, né, dava uma chupadinha aqui e tal, mas via que aquilo ali não era meu ainda. No momento que eu senti que inventei um boneco, a gente tem que inventar um boneco para si, né, que seja um boneco característico, como são os bonecos do Ziraldo, que são muito, muito característicos dele, os bonecos do enfim, de todos os desenhistas conhecidos, tem a sua marca registrada, que é um boneco. E eu inventei esse boneco, veio meio meio gordinho, meio redondinho, a ponto de que as pessoas assim acham, hoje não é tanto, mas há um tempo atrás as pessoas, quando me conheciam, eu era mais magro do que eu sou ainda, e ficavam admirados que eu era magrinho, porque achavam que eu tinha que ser igual aos bonecos, que eram gordinhos, redondinhos, né?
Bom, entrevista coletiva de hoje conta com a presença do desenhista de humor Santiago, um dos mais importantes do Brasil e que este ano completa 30 anos de carreira.
Pedicostado, Alma Buena e Mate Cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11:30 da manhã.
A de hoje conta com a presença do desenhista de humor Santiago, um dos mais importantes do Brasil e que este ano completa 30 anos de carreira. Santiago, como tu ia dizendo, alguns cartunistas são conhecidos pelo personagem que criam. Como e quando surgiu o personagem Macanudo Taurino?
Primeiro eu vou ter voltar aquilo que eu disse, do cara ficar conhecido pelo personagem e também pelo estilão que faz os bonecos em geral, né? Pelo jeitão assim. Mas o meu personagem, quando e como surgiu, que tu pergunta?
Isso.
Esse personagem deve ter surgido, parece, surgiu lá por... Sei que depois que eu comecei a ter uma coluna na Folha da Tarde, 75 ou 76, por aí que apareceu esse personagem. Que na verdade foi assim, ele saiu em alguns desenhos na Folha da Tarde sem nome. Como um gauchinho que aparecia ali fazendo comentários sobre a vida. Mas depois... uma revista do setor cooperativista, que era editada pela FECO Trigo, a revista se chamava Agricultura e Cooperativismo, eles pediram que eu criasse um personagem. Aí, como esse bonequinho meio que saía na Folha da Tarde, às vezes, eu resolvi pegar esse bonequinho e dar um nome pra ele. Inventei esse nome, Macanudo Taurino, meio que tirado de um personagem que eu conheci lá na minha terra, o nome, pelo menos, figura física não tem nada a ver, mas o nome, havia um gauchão que era muito amigo do meu pai, que está vivo até hoje, com 92 ou 93 anos, que era o seu Taurino, que era um homem muito engraçado, divertido, e eu gostei do nome dele, achei que o nome dele tinha a ver com essa coisa do gaúcho, essa coisa do meio a ver com o machismo, o cara que é taura, que vem do touro, né, a palavra que vem do taurino, e Macanudo, que é um adjetivo, um espanholismo que tem muito na fronteira, que é uma coisa legal, boa, seria como um cara legal, né? O seu taurino é uma coisa, um cara legal, seria essa tradução para a linguagem urbana, para a gíria urbana moderna. E aí surgiu nessa revista o personagem, e a revista era mensal, aí eu tinha que manter ele mensalmente, e ele foi tomando corpo, foi tomando jeitão, foi tomando as suas características, e ficou por aí, né? Pô, virou livro, né? Eu comecei a editar os livros com as aventuras do personagem. Até hoje, de vez em quando, eu junto o material que eu produzo sobre ele e faço um livro. Mas ele é meio bissexto. O personagem, para ter vida, para ele ter assim, vamos dizer, ele tá junto com o leitor, assim, ele tem que estar sendo publicado diariamente, né? Isso que é o correto. Mas, né, infelizmente nenhum jornal se interessou por ele, acho que talvez ele não represente o espírito do Rio Grande do Sul. E ele ficou assim, eventual. essa revista que eu falo já acabou há muito tempo, depois ele saiu num jornal de cooperativas que também já terminou, e ele sai eventualmente o personagem, então agora ele é um de vez em quandário, isso aí é ruim porque o personagem vai ficando sem perde a agilidade a coisa do personagem, o personagem tem que estar em contato com o leitor assim diariamente, se possível, e a gente tá recebendo o retorno que o leitor vai te dando, aquele tá bom, aquele tá não tá bom, aquele tá legal, aquele personagem novo que entrou ali muito engraçado, então, né? Porque a atividade do desenhista ela é meia cruel, por isso a gente não tem muito retorno do que a gente faz, né? Leva tempo para saber o que os caras acharam daquilo que a gente fez, não é como a música, por exemplo, que tu tem o aplauso imediato ou a vaia imediata, né? Então a gente custa ter um retorno, a gente vai pegando por amigos, por conhecidos, e é até ruim porque a gente encontrou um amigo, a gente encontrou um conhecido, ele só elogia, né? Ele não critica, e a gente tinha que receber críticas também, né? Então isso aí torna o personagem fica um pouco esfriado, ele não tem aquele calor de estar sendo publicado a todo momento, de estar recebendo o retorno, né, que ele está dando.
Eu queria saber, assim, hoje, a respeito do mercado de trabalho, tu já publicaste cerca de 11 livros, agora o último...
Eu agora não tenho certeza se são 11 ou 12, deve ser 12
com Tinta Fresca,
você,
né?
Sabe melhor do que eu, viu?
Na Feira do Livro, tu já teve algum retorno desse teu último lançamento ali na feira?
Não, ainda não tenho, porque recém a feira terminou agora. A gente não fica sabendo. Eu sei que o ano passado eu fiz um livro de bolso, que era, chamava A Dupla Sertanojo. Era também com o Macanudo aparece e tal, mas ele não era importante. O importante mesmo era A Dupla Sertanojo que tinha na. E esse livrinho, como era um livro de bolso e um preço barato, acessível, ele vendeu bem. Parece que vendeu bem. Mas eu não sei saber até dizer nenhum. O que eu posso dizer é que aqui no Rio Grande do Sul a gente tá, né? Que é um. Não é o centro cultural do Brasil, é uma capital, mas capital do estado, mas não é assim, né? Então aqui as tiragens, assim, 3 mil exemplares, 2 mil, 3 mil, às vezes, muito raramente 5 mil no meu caso, né? Então se chegar a 5 mil já é um sucesso bárbaro. O que é um índice de leitura baixo, né? Um estado que tem, acho que tem, não sei se tem 8 milhões de habitantes, mas tem em torno disso, acho, o estado todo, e tu consegue vender apenas 3 mil exemplares. Quando vende toda a edição é um sucesso, é uma festa. Os editores, a partir de 2 mil exemplares, já acham que vale a pena para eles fazerem, né? Eu acho que é ínfimo essa venda, né?
E hoje em dia o que seria mais rentável para ti, assim, é dos meios de jornais? Quais os tipos de jornais que tu trabalha, assim, que tu tem esse retorno financeiro maior, assim?
Eu procuro, já que eu um dia eu disse pra minha família que isso era uma profissão, eu tenho que honrar essa afirmação agora, né? Então eu tenho que correr atrás. Aí eu sou completamente autônomo, não tenho nenhum tipo de ganho fixo, né? E aí eu componho meu orçamento trabalhando para várias publicações, principalmente publicações da área da publicações de público dirigido. Publicações de associações ou de sindicatos ou até de empresas também que eu faço, e com isso aí eu vou juntando, né? O que eu estava falando a respeito da minha rotina de trabalho, eu tenho uma planilha que eu vou fazendo ali. Eu não sei o que eu vou ter para aquele dia, mas eu vou sentar junto à prancheta e já vou pensar, olha, hoje eu tenho que fazer um desenho de tal publicação dirigida e tal, até o fim da tarde tem que estar pronto. Publicações são mensais, algumas até bimensais, e com isso eu vou compondo, né? O livro não entra assim no item sobrevivência, porque o livro vende pouco e o resultado é pequeno com o livro. O livro é um gosto mesmo, é um prazer que a gente tem de fazer, de ver ele circulando, deve ser uma vaidade do desenhista, certamente, e é uma coisa interessante porque tu fica com exemplares na mão, se tu encontrar um amigo, tu dá o teu livro e tal.
Faz uma síntese do teu trabalho.
É bom a gente dar para um amigo o livro, dar para uma pessoa. Tem esse prazer, esse retorno. Embora não perca dinheiro com o livro, claro que não. Se ganha alguma coisa, né? Mas não chega a compor na tua sobrevivência, não é o caso do Luiz Fernando Veríssimo, porque esse aí eu acho que talvez possa até viver do livro se quiser, mas que as edições dele são feitas a nível nacional e muito, muito maiores, né?
Avaliando o quadro todo brasileiro, quais são os nomes de destaque hoje na tua opinião? Quem são os grandes cartunistas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil?
Eu acho que no Brasil tem um camarada assim que me surpreende a todo momento, que se chama Laerte. É um cara que publica nos jornais de São Paulo. Esse cara, eu não consigo entender como é que ele sempre tem uma coisa muito original, uma abordagem muito original, muito divertida. ou crítica das coisas na história em quadrinho, no cartoon, na charge. Ele é um camarada que me surpreende a todo momento. Ontem à noite eu estava lendo os livros dele que eu comprei na Feira do Livro, que é um personagem muito engraçado que ele criou, que é o Diabo. E eu ria sozinho, assim, fui deitar na cama e continuava rindo das piadas. Quer dizer, é um cara que me faz rir mesmo, né? Mas não só porque me faz rir, assim, como palhaço assim, mas porque ele é inventivo, porque ele tem um jeito muito original de ver as coisas. É um cara que me surpreende sempre. Eu sou macaca da auditória do Laerte. Mas o Angeli também me surpreende muito. Eu tenho visto a charge dele na Folha de São Paulo e ele consegue ter um desenho sofisticado, uma abordagem sofisticada sobre os problemas, e não cai na mesmice assim dos outros desenhistas, porque tem uma tendência dos desenhistas ficarem fazendo tudo a mesma coisa e tal. Tem um site que a gente consulta todos os dias, nós os desenhistas profissionais, que é o Charge Online. Então a gente fica vendo tudo que foi feito no Brasil, aí tu fica olhando, daqui a pouco os caras, três caras fazem a mesma ideia, tipo, que pô, vão em cima da coisa mais fácil, da coisa mais óbvia e mais imediata. E em cima da coisa mais óbvia e mais imediata é o caminho seguro para fazer para a mesmice, né? E o Angeli não, ele vai sempre por um caminho diferente, ele faz um desenho completamente completamente surpreendente. É a surpresa que o humor tem que ter, né? Eu não admito humor sem surpresa, né? O humor é surpresa, tu tem que causar uma surpresa. E se a coisa já é uma fórmula batida, não há surpresa, se a fórmula já é conhecida.
Dentro dos cartunistas do centro do país, quem é que tu admira mais o trabalho? Tem algum que tu admira mais?
Do centro
mais
do país? Eu acho que, volto a dizer que é o Laerte, eu acho, o meu preferido. Mas tem outros, aqui no Sul tem caras bons, né? Tem o Moa, que é um cara da, não diria que é da nova geração, mas é da média geração, que é muito talentoso, tem um desenho muito dele, muito próprio. Ele tá com um livro aí chamado Planetinhas, que é um livro infantil muito original. O Moa, né? Aqui nós temos um time muito bom aqui no Rio Grande do Sul. Lá no Rio e São Paulo tem caras bons também, caras que eu tenho até, né, tenho admiração. Mas eu acho que aqui também a gente tem que valorizar esse pessoal daqui, né? Aqui tem o Kaiser, um cara novo também, que está surgindo aí, que tem um. A profissão dele nem é o desenho, a profissão dele é o. Ele é de uma outra área aí, e agronomia ele é, e ele é muito, muito, muito original, muito competente. Quem mais daqui do Sul? Ah, tem tantos que eu não sei, né? Tem os que foram, que saíram daqui, o Gazelli, que é muito bom, o Adão, o Alan Sieber também, todos desenhistas com muita garra, com muita originalidade, muito, fazem uma coisa muito própria da geração deles.
Já vou enfrentar problemas.
Os velhos que já se foram, São Paulo, Sampaio também, todos eu sou uma caga da auditória.
Você chegou a enfrentar algum problema judicial devido a algum desenho que tu fez?
Não, felizmente não. Já teve desenho, o Edgar Vasco teve esse problema uma vez, foi chamado na justiça, no tempo da ditadura, né? É um processo que a ditadura fez contra ele, por um desenho. Mas eu, felizmente, nunca tive isso, Eu acho que. Eu tive o cuidado, acho, de fazer coisas que não seja bom, se quiserem pode processar, mas eu tive cuidado assim, de não entrar em coisas muito, não pode deixar coisa muito, como você diz no Aragi, não pode deixar rabo, né? Não pode fazer uma coisa muito, muito escancarada assim, tem que fazer uma crítica que é a melhor crítica, aquela que se o cara vestir o chapéu e processar, ele veste a carapuça, né? Ele veste a carapuça e fica mais feio pra ele, porque aí ele vai dizer, ah, sou eu. Você faz uma piada sobre os corruptos e o cara diz, ah, sou eu o corrupto. Bom, então ele tá dizendo que ele que tá vestindo a carapuça. Então, já, se houver uma ação judicial, tu já tem meio caminho andado pra ganhar do cara, né? Então, o senhor é que vestiu a carapuça, né? E a crítica é, a gente faz uma crítica, é os corruptos em geral, né? Mas claro, de vez em quando tu tem que botar o juiz Lalau, né? Tu vai deixar de dizer que é o juiz Lalau, né? Tem que botar. Mas infelizmente eu não tive isso, né? Não cheguei a esse ponto. Agora eu acho que a condição do jornalista em geral, e do humorista, e do colunista é incomodar, realmente é incomodar. Agora não sei até quando. Se já chegar ao ponto de chegar um processo, talvez não sei.
Essa charge mais crítica, no caso da política principalmente, ela tinha um gosto mais especial na época da ditadura militar, por aquele gosto de ser proibido.
O gosto do perigo, claro, tem o gosto do perigo. O perigo é sempre sedutor, a adrenalina sobe e tal. O leitor também. Claro que aí havia todo esse clima de coisas assim, né? Tu espera ou tu era porta-voz dos que não podiam dizer que as coisas estavam erradas. Mas eu acho que não vejo assim que tenha mudado muito não. Porque nós conquistamos, o Brasil conquistou uma democracia formal aí, né? Da área da política e tudo mais, mas continua tendo uma injustiça social que é tremenda, né? Continuamos não tendo democracia econômica. Não temos de maneira nenhuma democracia econômica. Então, por esse lado aí, dá pra desenhar muito mesmo, dá pra fazer muita crítica em torno disso, né? O próprio Lula, que chega aí como uma esperança do trabalhador, e que começa a ficar meio hesitante, começa a fazer um governo assim, com característica de tucano. Isso aí já é fonte de muita crítica, é fonte de muito desenho. Então eu não vejo que seja assim tão mais complicado, tão mais sedutor aquele desenho do tempo da ditadura, assim. Porque há entraves violentos, há entraves econômicos. Sabe que o sistema é muito sábio para se proteger. Então ele retira a censura política e entra a censura econômica, que também tem. Eu, por exemplo, não consigo emprego em nenhum jornal aí grande, não vou me dar nunca. É uma forma de censura, branca, né? Bom, deixa, contrata um camarada que seja mais dócil, mais menos crítico e tal. Então, eu acho que isso é uma forma de censura também.
Uma entrevista coletiva de hoje conta com a participação do desenhista de humor Santiago, um dos mais importantes do Brasil e que este ano completa 30 anos de carreira.
www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras às 11:30 da manhã.
Verso Pede Costado, Alma Buena e Mate Cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
O entrevista coletiva de hoje conta com a participação do desenhista de humor Santiago, um dos mais importantes do Brasil, que este ano completa 30 anos de carreira.
Santiago, qual a personalidade de hoje que rende mais cartuns, assim, na opinião, que dá trabalho para muito cartunista e trabalho bom?
Sempre vai ser o presidente da República. Sempre vai ser. É o cara que tá no comando do navio e aí as gozações e as críticas vão ser sempre em cima dele. É o Lula o personagem agora. Não tem dúvida. Claro, daqui a pouco sai um pouquinho o Lula, entra o Duda Mendonça, vai entrando os outros personagens, outros. Mas dura um pouco, mas o presidente sempre é o alvo da gozação, da brincadeira. Tem as figuras também aí da mídia, da televisão, que eu acho que também são grandes, seriam grande matéria-prima para crítica. É, as A televisão principalmente, que a televisão parece que tem uma regra, assim, todo um apresentador tem que ser ignorante, ele tem que passar por um teste de ignorância. Se ele não passar naquele teste de ignorância, provar que ele é completamente ignorante, ele não entra na televisão, né? Então a televisão deveria ser assim, o grande mote, o grande assunto da... Porque é um absurdo ter assim uma audiência de milhões de pessoas na mão de um analfabeta, um apresentador analfabeta, que nem essas Xuxa e coisa parecida aí, o Adriana e que sei eu. E o maior absurdo, tu entrega na cultura, entrega a informação, a formação a informação e a formação na cabeça de pessoas que mal aprenderam a ler, né? Pessoas que sequer às vezes a pronunciar as palavras corretas, não sabem, tipo. Então eu acho que a televisão ela é uma máquina que foi inventada, evidentemente, né? Tá tudo muito claro hoje, durante a ditadura, para emburrecer as pessoas, não tem dúvida nenhuma, para emburrecer. Então daí a gente deveria tirar muito, muito assunto. Eu gostaria que existisse uma televisão que fosse a antitelevisão, que debochasse o tempo todo, com a linguagem do humor, do deboche, do escárnio, essas barbaridades que tu vê aí na televisão, e tu não consegue ainda esse dia eu tive pensando assim, fiquei pensando, pô, o Ratinho se acidentou, e eu digo, pô, o Ratinho não morreu. É triste tu querer que uma pessoa morra, mas a única maneira de se livrar desses horrores, desses monstros, eles morrendo, não tem outra maneira. Claro que depois vai vir um mais ignorante que ele, mais estúpido que ele, mas tu tem que, pô, chega ao ponto de ter que desejar que o cara morra, tipo, porque senão tu não te livra deles. É uma barbaridade isso, né?
Agora tu falou em Duda Mendonça e o episódio todo que envolveu o publicitário. Mas, dia desses, eu não lembro bem ao certo, acho que foi o Caruso do Globo. Ele fez uma charge que colocava num ringue de briga de galo um tucano, que seria o Serra, e uma galinha que representaria a Marcos Suplicy. Eu não lembro, acho que foi o Caruso. Nesse caso, o deboche não extrapolou os limites e meio que desrespeitou a petista?
Por quê? Porque o personagem era a galinha, né? A galinha tem uma conotação muito grande de sacanagem, de prostituição. Existe, tá na cabeça das pessoas. Assim como o gato sempre tem a conotação do roubo, né? Do ladrão. É um símbolo perigoso. Eu não sei exatamente o que ele estava querendo dizer, mas que existe esse perigo, existe. Eu não sei qual foi a reação em São Paulo disso aí, disso tudo, né? Se houve reação, se não houve reação. Reagir contra um cartoon é pior, né? O cara se sente mais ridículo se ele começa a reagir contra um cartoon, contra um desenho. Mas eu acho que... Eu sempre procuro ter cuidado com certos símbolos, assim, que eu sei que vão ser entendidos como tal e tal simbolismo, como tal, né? São simbolismos de tais e tais coisas. E realmente galinha é meio complicadinha.
Tu falaste em televisão. O que tu acha da charge do Caruso no Jornal Nacional?
Eu acho que a televisão ainda não. Ninguém achou o jeito de trabalhar na televisão. A televisão é um meio que nem um desenhista conseguiu desbravar. O finado em fio, ele chegou a ter no TV Mulher nos anos, há uns 15 ou 20 anos atrás, 15 anos talvez atrás, o Enfio tinha um quadro que ele fazia uma encenação. Então a forma dele fazer humor na televisão era encenando um texto e botando alguma imagem no fundo. Depois as pessoas tentaram com o desenho animado, mas eu acho que ainda não chegou o ponto ainda da animação dar certo na televisão. Eu acho que não tá bem legal o que o Caruso tá fazendo. Eu acho que precisava mais coisa ali. Não sei o que precisava, mas ainda não chegou no ponto. Eu acho que ainda vai custar alguém achar a fórmula mais adequada para atuar na televisão. Porque a dificuldade da televisão é que tem que fazer uma animação, que é uma coisa muito trabalhosa, muito difícil, e tem que fazer em pouco tempo, né? Tem que fazer para aquele dia, em cima daquele assunto daquele dia. E não é fácil tu fazer uma animação. Então, eu não sei, talvez a fórmula, a coisa mais adequada que apareceu aí até hoje, que eu já vi em televisão, em forma de humor, usando caricatura, na televisão portuguesa tem um quadro que é feito com bonecos, que são caricaturas feitas em borracha. Os caras fazem uma série de caricaturas em borracha, né? Os personagens que estão mais em voga. E vão dia a dia, vão escrevendo um texto para aqueles personagens. Então, entre os manipuladores, aí fazem uma coisa rápida. Aquilo ali é uma coisa que eu acho que funciona muito bem, porque tu dá agilidade, tu pode, uma hora antes, tu pode redigir o texto em cima de uma notícia que chegou naquele momento e faz rápido. Aí eu acho que aquilo ali tá funcionando. O resto eu não sei, não. O Plim Plim da Globo surgiu também como uma possibilidade do desenho animado, e surgiu umas coisas boas, mas agora caiu também numa qualidade duvidosa, assim. Não tem coisas boas do Plim Plim, são coisas óbvias e como eu disse assim, como eu disse antes, né? Sem surpresa, né? O humor sem surpresa não existe.
Chegaste a fazer, né?
Eu cheguei a fazer dois. Mas eu fiz sempre, deixando bem claro para eles que eu não ia fazer nada com a rodela da Globo, que aí me limitava. Se eu sou obrigado a ter a rodela, aquela. Não, eu vou fazer humor, eu vou fazer um comercial. Então eu digo, vou fazer humor, vou fazer piada. E fiz piada, né? Botaram o áudio e a vinheta depois, mas aquela história de terminar sempre o desenho numa forma redonda, que vira uma bola, condiciona o desenhista e aí é o caminho certo para todo mundo cair na mesmice. Além do que, tu já antecipa a piada pro leitor, o leitor sabe que aquilo vai virar uma bola, vai virar um blim-blim, né? Tu não pode antecipar a piada tem que ser surpresa. Então, aí, depois me chamaram de novo e tal, eu apresentei meus projetos também de piada, e eles não quiseram, porque tinha que estar a bola, a rodela. De bom, com a rodela não vai dar certo, né? Eu vou terminar fazendo uma roda de tomate, vou fazer uma roda de carroça, mas vai ficar sempre em cima da forma redonda, e o leitor não vai adivinhar o que é que vai acontecer. Na hora que aparecer uma coisa redonda, aquilo vai virar uma bola e parará. Aí eu acho que é uma pena, porque seria um grande mercado de trabalho para os desenhistas e um veículo bom para fazer humor. É evidente que ninguém ia fazer humor engajado, né? Ninguém ia ter o sonho de achar que pudesse fazer um humor político ali, mas um humor de boa qualidade, humor jogando com as coisas do lúdico, do, né? da ecologia, todos esses temas que estão por aí que são mais palatáveis para a televisão.
E qual o dever do cartunista? Até onde ele pode ir? Até onde ele pode chegar?
Eu acho importante essa questão da responsabilidade. Eu acho que o humorista, a postura, né, mas a vocação natural de um humorista é para a teoria anarquista, assim, o não Estado, as não convenções, a não organização, porque o humorista ele é irreverente com tudo, né? Ele não respeita nada. A rigor não poderia haver um desenhista engajado, porque ele já está engajado em alguma coisa, ele tinha que ser desengajado de tudo, né? A rigor tinha que ser isso. Mas a gente sabe também que o mundo não funciona assim, né, que tu está tirando pedra para tudo quanto é lado, né? Isso aí é uma coisa meio irresponsável. Eu acho que a gente tem que manter essa coisa da irreverência em cima das grandes pulhas, das grandes fraudes que estão por aí. Mas há que manter também uma certa responsabilidade, um certo eu não tô falando aí para, de repente a gente está falando aí para milhares de eleitores, não posso também tentar coisas que possam ser maléficas, né? A piada preconceituosa, por exemplo, tem que... O humor é uma faca de como diz o humorista, é uma faca de três legumes, né? Humor, né? Humor não é assim também, sempre uma coisa, irreverência que destrói o sistema, que destrói os opressores. Não é bem assim. Às vezes o humor pode ser usado para humilhar pessoas que já são humilhadas, né? O humor é uma arma muito maldosa, né? Ele lida com a maldade, lida com o veneno. E como ele lida com o veneno, tem que ter cuidado. Então, eu evito, por exemplo, acho que a maioria dos nossos colegas que trabalham com humor gráfico evitam o humor preconceituoso, que é mais ou menos aquilo que tu vê na Praça Nossa, né? Ali é a super exploração do preconceito, né? É o preconceito contra todo tipo de humilhado. Porque senão ele termina caindo na piada racista, a piada do negrão, aquelas coisas estúpidas que servem para humilhar pessoas que já são humilhadas. Então, aqui tem um certo cuidado. E também o humor, assim, humor que pareça muito descompromissado e que serve a certas malandragens também, tem que ter cuidado, né? Eu dizia isso no tempo das privatizações. Tu fazer um humor que dizia que as estatais eram podres, eram sujas, eram não sei o quê, era fazer o jogo dos caras que iam fazer grandes negócios comprando as nossas estatais a preço de banana. Então, eu não ia entrar naquele jogo. Ele estava vendo que o jogo era esse. Eu até poderia fazer milhares de piadas dizendo que o funcionário público é vagabundo, e em alguns momentos ele é, outros ele não é, e que as estatais dão despesa, que não dão lucro, aí seria maravilhoso para o grande empresariado nacional que preparou aquele clima para comprar as telefônicas e as companhias elétricas a preço de banana. Então, isso é um exemplo, né? Tem muita jogada ensaiada aí que a gente tem que ter cuidado de não entrar, né? Agora, por exemplo, tem aí uma orquestração no país inteiro contra o Conselho de Jornalismo. Eu até nem sei bem, não sei bem o Conselho. Se tem que ser assim ou tem que ser de outra maneira. A verdade é que a gente precisa de algum tipo de controle para o jornalismo. Mas aquela cantilena que se inventou na grande imprensa, que vários humoristas, vários cartunistas e conhecidos nossos entraram, aquela coisa da liberdade de imprensa e tal, o perigo da liberdade. Claro, liberdade de imprensa, sempre nós vamos defender isso. Agora, vamos ver em que momento ela está sendo defendida. Quando ela é defendida agora para os grandes proprietários de televisão e jornal continuarem fazendo as suas sacanagens nos jornais e nas TV, aí eu não vou entrar nessa orquestração, nessa campanha. Bom, então deixa, se eles estão defendendo a liberdade de imprensa, fica eles defendendo, eu não vou defender, não precisa. Se a Globo, a nível nacional, está defendendo isso, e eu não vou entrar nessa jogada deles, aí tem que ter malícia, né? Não serviu um interesse danoso aí que se apresenta com a cara de bonzinho. Tem muito isso no jornalismo. Coisas que parecem muito boazinhas e tem neguinho que entra na tela de porque a bandeira da liberdade de imprensa. Como liberdade de imprensa? Se o próprio patrão é o primeiro a censurar os jornais, como é que eu vou aceitar que a família Marinho venha me falar em liberdade de imprensa? Mas de que jeito? É uma hipocrisia sem tamanho. Se eu fizer um desenho lá na defesa da liberdade de imprensa contra o Conselho de Jornalismo, é uma hipocrisia, porque eu sei que eles estão censurando a todo momento, né? Quer dizer, então aí pode, a do patrão pode, a do conselho não pode. O conselho não pode tutelar o jornalismo, não pode fiscalizar o jornalismo. Ou o patrão pode censurar a hora que quer.
Tu enfrentaste problema com algum patrão, algum editor em relação à tua charge no decorrer da tua carreira?
Sim, entrei. É o grande problema que a gente tem, aquilo que nós falávamos aí de questão de ditadura e censura. A censura nos jornais está aí, vivinha, só que ela é censura econômica. Chama-se censura econômica, e todo mundo que entrar em jornal vai se esbarrar em determinado momento com isso aí. Por que vocês acham que nunca, na imprensa do mundo inteiro, nunca se viu uma matéria sobre o que tem na Coca-Cola? O que, que é a Coca-Cola? A Coca-Cola tem veneno, não tem veneno? Tem um caldo preto, não tem um caldo preto? O que, que é aquilo que tem ali? Nunca se fez uma matéria sobre isso, ninguém no mundo inteiro, não é no Brasil, sobre a Coca-Cola, o que, que é a Coca-Cola, o que, que ela representa. Por quê? Porque é um grande anunciante, poderoso, e que nenhum jornal, nenhuma TV, nenhum rádio vai ter peito, vai ter a coragem de um dia fazer uma matéria realmente crítica. Quando fizer, vai ser uma matéria para puxar o saco, aí sim, aí vai ter bastante. Por que vocês acham, por exemplo, que a questão do automóvel particular não é discutida na mídia do mundo inteiro? O automóvel está destruindo o planeta, todo mundo sabe. A camada de ozônio está indo. O aquecimento global cada vez maior. Hoje nos jornais está dito que os Alpes suíços já perderam uma percentagem enorme de gelo. Mas ninguém quer discutir o automóvel particular. Por quê? Porque as grandes montadoras são grandes anunciantes, são os mais poderosos anunciantes que tem na mídia, e nunca tu vai ver uma matéria discutindo o automóvel, porque ele vai aparecer como vilão, né? O automóvel particular, ele é o vilão da história, porque a gente tem que ter transporte coletivo, isso sim é que tem que ter bastante e proporcionado de maneira bem proporcionada para a população. Agora, o modelo americano, que a família de uma família de quatro membros, cada membro tem um carro, no planeta Terra é insustentável isso aí. É o caminho mais adequado para explodir o planeta. Mas a mídia jamais vai discutir isso. Talvez quando a água começar a bater no bigode, quando a coisa começar a ficar muito feia, aí resolvam discutir. Mas tu nunca vai ver, por exemplo, um Globo Repórter discutindo transporte, discutindo automóvel particular, poluidor e matador. Porque as montadoras dominam. Cada vez que elas lançam um modelo novo de carro, elas convidam todos os jornalistas para o lançamento do novo modelo nos castelos de Chambord, na França. Aí vai todos os jornalistas, né, na boca livre, vão comer bem e passar bem na França, para depois voltar falando maravilhas do novo modelo da GM, o modelo da Ford. Então, essa aí vocês não vão ver. A imprensa criticando o setor automobilístico, criticando Coca-Cola, criticando anunciantes. Da mesma maneira que em Porto Alegre nós temos aqui uma imprensa que não discute plano diretor. Por quê? Porque uma das empresas de comunicação é dona de construtoras. E para o diretor não interessa discutir, porque aí se a discussão for para a rua, o que, que vai vigorar? Vai vigorar o bem-estar da população e não os grandes espigões, né? Então, melhor não discutir e não se discute. Então, isso chama-se censura econômica. Quando a coisa chega no, no, na, quando a, o problema chega na, na, no, na, na, na parte econômica, ele vira tabu. É, e você sabe que os grandes jornais são grandes empresas ligadas a vários empreendimentos, e aí todos aqueles negócios que estão em jogo ali, ou o negócio dos seus anunciantes, não vão ser discutidos nunca. Se forem discutidos, é para discutir, para dizerem que é muito bom aquele empreendimento. Aquela...
E durante a ditadura, assim, os cartunistas, de certa forma, eram mais visados por ter uma carga subversiva que poderia estar escondido num detalhe do desenho, alguma coisa. Hoje em dia ainda tem um pouco desse estigma.
sobre os cartunistas no, nesses meios, assim, que tu já passou.
É, eles sempre estão desconfiados que a gente vai botar um contrabando no canto, né? É a história, do, a história da música do Chico Buarque, Apesar de Você, né? Que o cara fez uma música dizendo que era pra uma amada dele e, na verdade, era destinado aos militares. E passou pela censura porque eles não viram que tinha essa malandragem. Às vezes, eles realmente descuidam os detalhes, mas não tem também porque os caras entraram numa paranoia. Aquilo que tá dito no desenho, tá dito no desenho. A nossa atividade, ela é muito clara. O humor é uma flecha certeira, assim. Tu sabe pra onde que ela vai, quem que ela atinge, quem é que ela critica, de que forma ela critica. Não tem como tu achar que... É impossível tu fazer um bom cartoon que seja assim, que tu possa olhar e dizer assim, ah, será que esse cartoon é contra o Lula ou é a favor do Lula? Não, tu vai olhar e vai dizer, é contra o Lula. É, esse desenho aqui é contra ou a favor da poluição, por exemplo. Não, vai ser sempre contra a poluição, vai ser claro, vai ser direto. Se tu fizer uma coisa dúbia, não é cartoon, é uma coisa... Isso aí passa a ser uma ilustração, passa a ser uma obra da área das artes plásticas, uma coisa que tu pode discutir por aqui, por ali. O cartoon é uma flecha certeira, inequívoca. A gente sabe pra que lado vai, pra quem é a crítica, como que é a crítica. Então não tem por que também os caras ficarem achando que nas entrelinhas vai ter não sei o quê. Não, tá claro ali, é uma gozação com o sistema econômico, com o juro alto e tal, não tem...
Quanto ao trabalho gráfico, assim, e o advento das novas tecnologias, como é que tu lida com isso, assim, o uso do computador, por exemplo, para...
É, isso é uma coisa que assustou todo mundo, né?
É.
Uma coisa que assustou a minha geração, porque eu e a minha geração, que estamos na casa dos 50, aí nós vimos mudanças muito, muito grandes, muito radicais. Eu conheci, eu falo hoje para os jovens, ninguém acredita que eu conheci, trabalhei no tempo da Folha da Tarde, Correio do Povo, onde era usada a máquina linotipo, que era uma máquina que, para botar nessa sala, tu tinha que desmontar ela em três partes, para enfiar aqui dentro. Que o linotipo era uma caldeira enorme, onde fervia um chumbo a 500 graus centígrados e ia se transformando em letrinha. À medida que o cara batia, o chumbo ia caindo numa forminha e se fabricando as letrinhas. Imagina colocar hoje um linotipo desse ao lado de um microcomputador, de um laptop, por exemplo. Uma coisa que é absurda, uma coisa maluca, tu tentar entender como é que as coisas mudaram tão rápido. E eu peguei essas tecnologias velhas, o linotipo era uma máquina ainda que era uma máquina do século XIX. Ela já estava aperfeiçoada ali no tempo que eu fui trabalhar, melhorada, mas ela era uma máquina do século XIX. E daqui a pouco chega o computador, a produção tu faz no computador uma produção de texto ali, impecável, letras maravilhosas, bem acabadas. Isso aí assustou todo mundo, assustou a minha geração, assustou a mim também. E eu até hoje ainda tenho um certo medo. Mas eu desvendei alguma coisinha aí, pouca coisa. Eu uso o computador como um fax colorido. É o meu fax colorido que eu tenho. Eu continuo desenhando com aquarelas, que eu gosto muito de desenhar com aquarela, pintura aquarela, escaneio. Você conhece meia dúzia de ferramentinhas ali para dar um retoque no desenho, para fazer um tratamento gráfico no desenho, no Photoshop, né? E depois envio pela internet para os meus editores, para as revistas, para os jornais que eu trabalho. Então ele não é nada mais do que um fax de luxo. Mas alguma coisinha eu sei fazer, que é alguma coisinha de tratamento de imagem. Eu sei fazer, né? E aí a coisa de operar o computador também como digo, um fax de luxo, como para as mensagens por internet rápidas, que é maravilhoso, que é o próprio Photoshop, eu posso retirar algumas manchas que ficam nos desenhos a cores. Mas eu ainda não entrei nessa de colorir com o computador, porque o que eu tenho notado é que os desenhos estão ficando muito, muito padronizados, muito parecidos. Eu prefiro aquarela, na aquarela ainda tem a mancha, tem, de vez em quando tem aquele meio tom que tu não consegue nas cores do computador. Eu ainda prefiro aquarela. E vamos ver, aos pouquinhos eu vou aprendendo algumas coisas, talvez um dia eu venha colorir no computador.
Em 94, uma revista te colocou entre os 13 melhores cartunistas do mundo no gênero gag cartoon, que é um cartoon de uma única cena, né?
Sim.
Em 89, teus desenhos chegaram ao Japão e tu ganhaste um prêmio que era uma espécie de Oscar do cartoon. Como é que é esse reconhecimento internacional? Como é que tu te sente em relação a isso?
Ó, isso aí é evidente que dá um enorme do orgulho, né? Enorme satisfação. Mas essa revista aí, né, ela era uma revista voltada para os profissionais do cartoon no mundo inteiro. Era uma revista que não era para... Ela não se destinava ao... Ela já não existe mais, a revista. Ela se destinava aos profissionais. E ela fez um ranking entre os seus leitores, todo mundo respondia, e me botaram nos 10 melhores. Sem eu comprar voto de ninguém. Mas isso aí me deixou muito satisfeito, muito bom, muito, muito bobo até. Os prêmios também. E... mas é uma coisa assim, às vezes é meio estranho, porque isso aí não chega a representar um respeito aqui dentro, né? Eu continuo sentindo publicar num grande órgão mesmo, a não ser hoje, claro, estou publicando no Jornal do Comércio, mas sei, eu achava que esses prêmios deveriam abrir caminho para que tu publicasse numa revista de boa visibilidade, num veículo de boa inserção. E não acontecendo. Mas é muito bom, os prêmios realmente é muito bom, são prêmios até prêmios bons em dinheiro, ainda mais que a moeda estrangeira sempre vale mais que a nossa, ela fica bem reforçada quando entra para cá. E além de viagens também, né? Eu pude viajar, fazer uma série de viagens em função desses prêmios. Esse do Japão, que eu fui receber ao vivo e a cores. E depois outras saídas. A minha primeira saída do país, que eu fiz já depois de velho, com 38 anos. Primeira vez que eu saí fora do país, que não fosse na América do Sul aqui, eu fui por conta de um prêmio que eu ganhei na Bulgária, onde eu fui convidado para receber o prêmio e ter uma estadia lá de 15 dias.
No programa de hoje, nós conversamos com o desenhista de humor Santiago, que contou algumas histórias vividas ao longo desses 30 anos de carreira. Participaram da entrevista os alunos de jornalismo da Fabico, Alexandre Aliatti, Guilherme Carlin, Guilherme Baumart, Matheus Bruxel e Thiago Baldes. Na técnica, Gilson de César. Agradecemos a participação do Santiago e o Entrevista Coletiva retorna na próxima semana. Tenham todos um bom dia.